E agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem está sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de eu estar atendendo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobre o peso do trabalho desse dia, eu vos aliviarei, eu vos consolarei, disse Jesus. Tu és o Senhor da minha vida. Sim, Tu és o Deus Altíssimo. Sim, Tu és, ó Jesus Cristo, o Deus grande, onipotente. Vinde a mim, todos vós sem esperança. Vinde a mim, todos vós injustiçados. Eu vos aliviarei, eu vos consolarei, disse Jesus. Thank you. tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou santo, humilde de coração. Eu vos aliviarei, eu vos consolarei, disse Jesus.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos deste programa. Hoje, dia 21 de outubro do ano 2023, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. São 14 horas e 11 minutos. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, os câmeras, parte técnica. O Alex hoje não está presente, está lá em Joinville cuidando um pouco de sua saúde e visitando seus familiares, né? Um abraço, Alex, Dirce, Dona Elvira, se estiverem ouvindo aí. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é esta figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Ana.
Aniversários da semana. Dia 21, hoje, Demétrio, da União de Vitória. Dia 22, amanhã, Dona Júlia Rodrigues, do Canadá. E também seria o padre Tobias, se estivesse conosco aqui, não é? Dia 23, Karine Mafra, da Conceição, de Brusque. Dia 24, Lorenzo Antony, de Taquaras. Dia 25, Avelino, de Alemanha. Benigna, de Avaré, São Paulo. Dia 26, Eduardo, de Brusque. Dia 27, Ângelo Alves e Souza, da Bahia. Primeiro e-mail aqui de Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus e o glorioso São José, família Conceição e toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores dessas santas mensagens celestiais. Pedimos a bênção do santo profeta Papa Pedro II e de todos os padres conservadores e também peço a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Santa Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para todos nós. Ofereço o programa com essas lindas canções para todos aniversariantes deste mês e também para toda a família Conceição, para meus irmãos e para todos os divulgadores das santas mensagens no Brasil e no mundo inteiro. Peço a vocês, se for possível, eu gostaria muito de vocês cantassem aquela música que às vezes cantam na hora da comunhão, que fala: Vem louvar. Acho muito lindo vocês cantando. Fiquem todos com Deus e Nossa Senhora. Um feliz domingo a todos. Um grande abraço, Carlos Romeu Silva. Eu acho que essa Vem Louvar é na hora do Glória, se não me engano, né? João Carlos Graciano, de Joinville. Boa noite. Gostaria de fazer uma sugestão. As pessoas que não têm condições de comprar o livrão podem baixar pelo Google e ter em sua mão todas as divulgações da Palavra Viva de Deus. Deveria ser mais divulgado. Aqui tem uma dica dele aqui, né? Joinville, João Carlos Graciano. Também quero oferecer o programa para a dona Jocelina Lima Santos, que fez aniversário dia 15, 87 anos, que eu esqueci de falar no sábado passado. Manda um abraço para a dona Elmar e a sua netinha, Ayla, que estão também ouvindo agora o programa e estão atentas lá, né? A dona Olivia, de Portugal, manda. Boa tarde a todos os ouvintes da Palavra Viva de Deus. Com muita alegria que, mais uma vez, vos desejo um dia muito feliz na companhia do programa A Palavra Viva de Deus. É a família Conceição, obrigado pelo carinho para com todos nós. Não tenho palavras para descrever o quanto gosto de vocês. Que Deus os proteja e recompense. Obrigada, Olivia, de Portugal. A dona Olivia, ela encomendou de mim, esses tempos atrás, um quadro do nosso pai, o profeta. Ela nunca viu o pai, não conheceu o pai e pediu um quadro grande do profeta, que ela tem muita devoção. Eu quero mostrar aqui que chegou lá em Portugal, está aqui na mão dela. Ela pediu um quadro bem grande do pai para colocar na casa dela. Olha, o nosso profeta, ela falou. E ela nunca viu ele. Imagina se conhecesse. Obrigada, dona Olivia, pelo carinho que a senhora tem com o nosso pai. É, a moldura colocou lá. É, para mandar para fora do país, tem que ser num tubo, tá? Enrolada, porque num quadro assim o correio não leva. Então, ela mandei num tubo e ela mandou colocar a moldura lá. Ficou muito lindo. Tem a música?
Já passaram mais de 19 séculos. O homem caminha em luta constante, transformando o mundo no vale de lágrimas. É um verdadeiro duelo de gigantes, cada um minando seu campo de guerra, querendo mostrar sua força mortal. Para ser vencedor da grande disputa, reforçando sempre seu canto de luta, fazendo reservas em seu arsenal. Será que essa gente não vê que Deus está de olho no que a gente faz? Ao invés de fazer tanta guerra, que plante na terra a semente da paz. Abrindo caminho com a violência, buscando poderes com a evolução. Será que não pensam que Deus poderoso é o objetivo para todo cristão? Cruzando o universo em busca de glória, deixando ruínas que pedem clemência. Quem sabe os vulcões que estão se abrindo são bombas que agora estão explodindo no campo minado da sua consciência. Será que essa gente não vê que Deus está de olho no que a gente faz? Ao invés de fazer tanta guerra, que plante na terra a semente da paz. Céu, gigantes que lutam pelo seu poder, cada um demonstra a força que tem. Eu tenho certeza que irá vencer. Jesus preparou uma arma secreta, em qualquer duelo será o vencedor. Soldados do céu vão ganhar a guerra, vão vencer qualquer gigante na terra, perfurando os homens com balas de amor.
essa gente não vê que Deus está de olho no que a gente faz. Ao invés de fazer tanta guerra, que plante na terra a semente da paz.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 20 minutos. A primeira mensagem do nosso querido e amado profeta vai fazer a leitura e também o comentário.
No dia 21 hoje de outubro de 2014, o que me resta são só vocês, filhos meus. Na presença dele, eu disse: Jesus querido, até que ponto os filhos da luz vão aguentar esta vergonha? Um que se diz chefe da Igreja Católica vir dar a Santa Hóstia para os que vivem no maior pecado. O Espírito Santo responde para toda a humanidade, diz ele: do mato se tira a madeira, e usa-se aquilo que precisa, e o restante é queimado na fornalha, porque já não serve mais. E o que virei fazer tão logo? Tirar o que é meu, que está me servindo honestamente, e o restante o próprio fogo consumirá. Daí já não sou eu, porque o diabo é que vai ter que levar todos esses perdidos da noite. O significado dessa desgraça é o que vocês estão vendo e ouvindo. Meu jugo suave será, mas não para isso. Se por aventura alguém ainda pensa que vai ter tolerância, engana-se. O justo não pode estar pagando o que não devem. E este pecado da carne, quem está por detrás de tudo isso é o próprio diabo. No mundo deixei que viessem nascer as criancinhas, mas através de uma fêmea e um macho. E não esta vergonha que já ultrapassou o limite. Em qualquer igreja em que o sacrifício da Santa Missa lembra deste que vem me desafiando, todos serão culpados e não terão mais perdão. E quem estiver lá dentro pagará com a mesma moeda, porque ali já não estou mais. Os urubus é que gostam da carniça, e no entanto ninguém mata para comê-lo, por ser uma ave que fede. Assim são esses piores do que urubus. Por isso, meus filhos, estejam longe de tudo isto que vem acontecendo e deixe comigo, que sei o que fazer. E já estou fazendo, pelo que a natureza já está mostrando. Seca de um lado, chuva torrencial de outro, mas não deixarei tirar do meio os que vêm me obedecendo. O lugar mais sagrado para mim é aqui, onde todos vêm sempre com boas intenções na minha frente. Então, o que me resta são só vocês, filhos meus. Aqui fala claramente, né? Diz ele, nunca escrevi essa palavra: do mato se tira a madeira e usa-se aquilo que precisa. E é uma coisa real, né? Quem vai usar a casca ou aquele que está estragado, vai para a lenha. Aí se... E depois, assim, o significado dessa desgraça que diz: vocês estão vendo e ouvindo. Como agora a preocupação é todo dia, liga o jornal que vocês escutam. Se a água não vir, eles vão passar a tomar a água que vem do lodo. E isso aí, o que, que vai causar? Doença. São Paulo, não, acho que nunca passou por que está passando. Já em Belo Horizonte, que estava também, veio uma tempestade, não sei se vocês viram, carregava casa e destruiu árvore, tudo, a tristeza. Então, aqui Jesus está dizendo que não é ele que está fazendo isso. É o desafio que o diabo está fazendo, acha que ele é dono de tudo. Acha ele que vai ser assim até o fim e ele vai mandar. Então, aquela de anteontem, o círculo já se formou entre o céu e a terra. Nele só dentro ficarão os escolhidos. E diz assim, no mundo deixei que viesse nascer criancinhas, mas através de uma fêmea e um macho. E não esta vergonha que já ultrapassou o limite. E em qualquer igreja, que o sacrifício da Santa Missa lembra deste que vem me desafiando, todos serão culpados e não terão mais perdão. Todos aqueles que tiveram a missa e que essa missa é oferecido, como diz a sua santidade, que ali não existe mais santidade, todos serão culpados. Todos serão culpados. Como assim, quando Jesus foi levado ao Monte Calvário, o que judiaram dele no caminho? Nenhum se salvou. E agora a mesma coisa. Lembre-se, você que é católico, deve estar me vendo, ouvindo. Se você entrar numa missa dessa, e que ali é pisoteado, as partículas que caem no chão, e que ali a missa é falado em nome dele, todos serão culpados, todos pagarão. Porque está muito claro. Você viu a reunião lá, a maioria não votou, mas ele não, por ele, os perdidos têm que tomar o Santíssimo Sacramento. Mas a que ponto chegar, meu Deus do céu, é um verdadeiro inferno, né? Um homem na terra, dizer que o homem perdido recebeu o corpo de Cristo. Gente, isso não é gente. Não é gente essa pessoa. Ainda tem coragem. As igrejas do Brasil, se as outras, as do Brasil, falar no nome de uma pessoa que apoia dar hóstia, a Santa Hóstia. Bom, ali Jesus disse que não está mais ele mesmo, né? Ali, nem pense. Se alguém vai ainda lá, missa, que é falado o nome dele, lembre-se que ali Jesus não está presente e diz aqui claramente. Em qualquer igreja em que o sacrifício da Santa Missa lembra deste que vem me desafiando, todos serão culpados e não terão mais perdão, seja lá quem for. Mas, meu Deus, aqui eu moro longe de vocês. Não precisa você se preocupar, quem estiver me vendo. Não tem uma parte na Bíblia? Senhor, ensina-me a orar. Entre no teu quarto, fecha a porta. Mas não faça os escandalosos que na rua querem se apresentar, que eles conhecem a Bíblia. E todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Então faça aquilo. Não tem condições mais? Não vá. Não vá, obedeça a Jesus. Mas não vá, porque senão você está pecando e você também será culpado. Porque aí você está lá dentro e você está apoiando. É. Por que que o João Batista, meu filho, o Valdes, pessoal do Terno de Reis, estiver lá 3 dias na Aparecida, um lugar daquele que era tão lindo, tão sagrado, que a Virgem Maria, lá, para mim foi há muitos anos atrás, natural, em primeiro lugar, Jesus. A gente recebeu aquilo com carinho, com amor, e era um respeito total. Agora, diz eles que de cima do muro dava para olhar aquela fumaça negra, aquele pó seco que ataca a garganta, e tinha que tomar água para cantar. Vê o ponto que chegou,
e que vai chegar. Será que não tem um que diga, alguma coisa está errada, tem que ser com urgência? Se Deus me dissesse assim, meu filho, se eles prometer não fazer mais o que estão fazendo, e tiveram fazer, pode pedir que eu atendo. Mas isso eu acho que não vai acontecer. Porque não acreditam numa pessoa da minha pessoa. Eles não acreditam. Mas vai chegar o momento que eles vão dizer assim, puxa, nós tínhamos a resposta para nós, mas eles preferem viver no lodo. E a coisa vai ser feia, gente. Vai ser feia, né? É porque tudo sim, sem essa luz podemos passar, sim, mas sem a água, olha o castigo que está vindo, né? É coisa triste, né? Mas vamos esperar, deixar botar na mão de Jesus. Por isso, meus filhos, estejam longe de tudo isso que vem acontecendo. Deixe comigo que sei o que estou fazendo.
São 14 horas e 31 minutos. É essa firmeza que Deus fala. Porque Deus suscitou um profeta em nossos tempos para se manter firme. Como o padre Romo falava, né? São Pedro é igual uma rocha, nada penetra nele. E é assim que nós devemos ser, gente. Firmes, por quê? Porque a palavra de Deus é uma só, ela não é duas. E hoje, no mundo que estamos vivendo, as pessoas se iludem com maior facilidade, né? Ontem eu recebi um videozinho no WhatsApp de uma mulher sendo entrevistada e ela falando sobre as vestes, né? Até botei para a família daí. Ela firme na palavra dela também. O corpo dela é templo do Espírito Santo. A mulher falou que queria ver ela de biquíni um dia na praia, jamais verás, né? E aí eu gostei daquela conversa dela ali, falando bastante sobre as vestes. Mas peguei o nome dela e fui procurar ver se via mais alguma coisa no YouTube. É uma pastora. Diz ela que estuda desde criança, né? Desde o tempo que era criança, estudava pensando em ser uma pastora. Pronto, já foi tudo por água abaixo. O que eu gostei dela, né? Claro que aquelas palavras são ótimas, mas do jeito que ela evangeliza, vai tirar muitas pessoas do caminho de Deus. O caminho de Deus é um só, não é dois. Já começou errando quando ela mudou de religião, né? Ali ela conta que o pai dela mudou de religião quando ela afirmou para o pai que queria ser pastora. Na Igreja Católica Apostólica Romana ainda não tem pastora, né? Então o pai mudou de religião para ela poder estudar e ser uma pastora. E aí mostrou lá um pouco dos pensamentos dela que não tem nada a ver. Essas pessoas, quando vêm com um papinho que nós devemos amar o nosso irmão, não podemos julgar, não podemos, claro que não podemos fazer nada disso, mas ser firme na palavra. Jesus disse, te afasta desse tipo de gente. Então essas pessoas querem ser melhor do que Deus. Quando diz, não, mas o meu irmão, ele é um transviado, né? Ele é do mesmo, quer casar com pessoa do mesmo sexo, nós devemos amá-los, né? Nós temos que respeitar. Então eu estou querendo ser melhor do que Deus. Se Deus fala na Bíblia, é preferível amarrar uma corda no pescoço, uma pedra e se atirar no mar. Que assim não vai chegar na frente dele. Mal vestido não vai chegar na frente dele. E essas pessoas querem ser melhor do que eles, do que Deus, né? Porque daí assim, não, nós devemos amar o nosso irmão. Nós devemos mostrar a verdade para eles. Falar a verdade. E se você continuar do lado dele, você vai capaz de tornar um deles. E Deus não vai te levar, pode ter certeza disso. É isso que Deus quer de todos nós, firmeza. Aqui eu encontro também um monte de barreiras e contrariedades com meus familiares, alguns, né, que dizem que eu sou taxativo demais, que eu sou duro demais. Eu estou só lendo o que diz a mensagem e me mantendo firme nas mensagens. Eu só não quero sair fora disso, né? Para quem vai buscar outros videntes, né? Para quem quer saber, ah, lá está falando de Deus, lá está falando assim, lá está falando. Tem videntes de Nossa Senhora até hoje recebendo mensagem. Agora, pela manhã, o Eugênio trouxe aqui para nós, lá de Medjugorje, né? Ela pedindo para que tem que rezar para o Papa. Olha o que o profeta falou aí, ó. Se Jesus fala na mensagem aqui que não, que ele é um inimigo dele, já é um inimigo que está aqui e não tem perdão, Jesus está falando, que ele não vai se arrepender. Já está condenado pela boca de Deus através das mensagens. Ela pede para que reze por ele, né? Devemos rezar por ele. Outra que eu estava vendo dia, ama o Papa. Ela ama o Papa Francisco. Coitada de vocês que falam mal dele. Coitado de vocês, que foi feita uma lavagem cerebral na cabeça de vocês, e vocês não acordam. Se Jesus diz, ai daquele que tirar um tio da minha palavra, ele já tirou, bem dizer, tudo, quer apagar até a Bíblia. E temos que rezar por ele? Como muitos dizem, né? Mas eu devo obediência na parte da hierarquia da igreja, né? Um padre deve obediência ao bispo, o bispo ao arcebispo, o arcebispo a não sei o que lá, e assim vai, até o Papa. Eles devem obediência. E um dia o profeta perguntou para Jesus, está na mensagem, né? Eles devem obediência, Senhor, eles não têm que cumprir essa obediência? E Jesus falou, eles devem obediência mais a eles do que a mim, que sou Deus? Então nós não somos burros, né? Nós não somos ignorantes, a gente sabe discernir. Se a pessoa está agindo de uma forma errada, por que eu tenho que obedecer? Eu quero ver quem deve a obediência a ele. Se disser assim, ó, amarra uma corda no teu pescoço e te atira num poço. Ah, eu sou obediente, eu vou me matar porque está mandando. Vai! E é o que você vai fazer. Está jogando a sua alma no inferno. Porque o caminho que estão traçando, mudando tudo o que estão mudando na Igreja Católica, Apostólica, Romana, que Jesus diz nas mensagens, não é mais romana, né? Porque mudaram tudo. E eles vão para um caminho que não tem mais volta e vocês vão junto atrás. Aqui teve um monte de pessoas que se afastaram da obra dizendo, não, mas eu devo obediência ao Papa. Se ele errar, eu vou errar junto com ele. Então vai. Seja livre, né? Faça a sua vontade. Aqui nós vamos fazer a vontade do que Deus nos pediu. Se ele mandou um profeta, se nem nós aqui que estamos administrando o santuário, se nem nós nos mantermos firmes e obedecer essas mensagens, quem que vai obedecer? Se nós mudar alguma coisa aqui no santuário. Jesus já levantou esse santuário, como o profeta falou hoje pela manhã. É só aqui, não tem mais volta. E a gente está vendo que é verdade. Lá em Medjugorje, há 40 e poucos anos, né, recebendo mensagem. Agora pedi para rezar para o Francisco. Está ali, está... E tem pessoas que dizem não, mas ela está até hoje recebendo as mensagens. Então essas mensagens não são verdadeiras. Tem alguma coisa lá que bate. Por isso que Jesus dizia, né? Fique só com o que você tem, meu filho. Fica só com isso. Basta. Ora, meu Deus, se eu estou... Do tempo que eu comecei a divulgar as mensagens lá no Eugênio, em 1996, nós começamos... O Eugênio apareceu nessa obra em 1996, né? Eu fui para a casa dele, ele saía para a rua divulgar e eu ficava lá no telefone. Fiquei lá por 10 anos na casa dele, atendendo o povo, mandando mensagem, mandando... Como é que se fala? Era fax, não era e-mail, era fax naquela época. E as pessoas mandavam também. Aquele tempo aparecia o vidente de todo lado. Né? Eu não lia de ninguém. Eu não queria saber de ninguém. Por quê? Para não confundir a minha cabeça. Porque o inimigo, ele é astuto, gente. Ele é astuto, principalmente nos dias de hoje. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá agora em Israel, né? O que está acontecendo lá? Como eu falei outro dia no púlpito, se ninguém viu ainda assim, ao vivo, o Satanás, é só pegar a televisão e vejam. Aquilo lá é tudo Satanás que está lá. O inferno está se revoltando a ponto de mostrar assim agora em câmera, né? De televisão. Porque está chegando o momento final deles. Eu ouvi um médico falando ontem, um depoimento dele, e ele dizendo que ele nunca viu tanta atrocidade em um ser humano. Ele falou, nem pode ser chamado de ser humano. Não são seres humanos. De tanta aberração que ele viu, os maus tratos com as pessoas, né? Eu recebi um vídeo lá do Jaci, até pedi para que é forte demais, que não mandasse, né? Pessoas sendo queimadas viva. Meninas novas sendo violentadas na frente de pai. Antes de morrer e depois de morrer. Como Jesus fala, é igual urubu. O urubu não vai atacar já o que está morto. Eles não perdoam nem depois de morto. Então é o inferno se levantando, né? É o inferno, está sendo filmado e para todos verem. E tem pessoas que dizem, não, mas isso é lá com eles. É lá com eles? Espera mais um pouquinho só. Senão vai chegar aqui no nosso pé também, né? Então se previnam. Não dê espaço para o inimigo. Não corram atrás de mais coisas para saber de mais e mais e mais. Nós temos em nossas mãos. São 4.708 mensagens que vêm nos alertando. As mensagens que vão ser lidas aqui hoje, vocês observem bem, prestem bem atenção. Fala dessa época que estamos vivendo hoje. 97, 2000, 95, 98. É? Como que o profeta ia saber disso? Como tem gente que diz que é falso. Como que ele ia prever lá em 97, lá em ano 2000, 98, o que hoje está acontecendo? Uma confirmação, como tem gente que diz, nada se confirma. Esse profeta é falso, porque nada que ele escreveu se confirma, não se confirma, presta atenção hoje, nessas algumas mensagens só, mas o livro todo, Jesus diz, não se perderá um tio só, tudo irá se cumprir. Ana?
Eu estava falando para o Zeca hoje de manhã, cada aborto é um demônio que sai do inferno. Imagine agora, estão liberando o aborto, quanto castigo vai vir na Terra ainda? Quantos demônios já saíram do inferno para incomodar os inocentes? Aqui o Agnaldo Meira manda, de Agatuba. Boa tarde, Ana Maria. Com a graça de Deus e a proteção de Nossa Mãe Maria Santíssima, mais um abençoado programa. E se for possível, o coral cantasse a música Ovelhinha de Jesus, quero oferecer para meu neto Murilo, que ontem, com a graça de Deus, fez mais um aniversário. Quem pediu foi Agnaldo Meira, de Agatuba, São Paulo. A Eva de Aparecida fez aniversário ontem, e eu não tinha no caderno, agora já está marcado, tá? Parabéns para ti, Eva, Aparecida de Minas Gerais. Janete Carvalho, Anápolis, Goiás, manda. Boa tarde, salve Maria a todos. Manda um alô para nós aqui em Anápolis. Minhas irmãs, Wanda, Vilma, Janeide, minha sobrinha, que está fazendo aniversário hoje, Keila, e meu filho Miguel, que vai fazer amanhã. E a todos que estão fazendo aniversário este mês. Deus abençoe a todos. Este é o meu desejo de coração. Amém. Muito obrigado por esse maravilhoso programa. Vocês todos aí. Um abraço de Janete Carvalho, de Anápolis, Goiás. Antônio de Cuiabá manda, boa tarde, salve Maria, todos os irmãos dessa abençoada obra. O programa é, como sempre, está muito lindo, uma fortaleza para nós nesses dias difíceis. Peço a bênção dos padres conservadores e do nosso profeta Pedro II para mim e todas as famílias da Palavra Viva de Deus. Quem mandou foi Antônio de Cuiabá. E a música?
A Senhora Aparecida, rainha da minha fé, a força de quem é forte, escudo de quem não é. Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente, consolo dos oprimidos, proteção dos inocentes, nos livre da ignorância que nesse mundo existe, miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste. Ah, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção da minha por favor, pra onde esse da vida e a força do perdão. O que devemos fazer pra ganhar a salvação? Porque eu não sei rezar, foi que eu fiz essa canção.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 46 minutos. Só mostrar uma coisinha aqui, que sábado passado eu esqueci, hoje eu não vou esquecer. Está aqui. Para quem viu aquela imagem que estava lá na casa paroquial, foi encontrada na rua essa imagem, né? Olha só, toda deteriorada. Aqui, peraí. Olha como estava aqui, ó. A parte de baixo dela ali, ó. No lixo, né? Foi encontrado, né? Foi a filha do Vilmar que achou, né? E o Vilmar, então, a filha do Vilmar achou e trouxe aqui para ser restaurada, né? Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Como podem ver, né? Pera aí. Ali. Ó. Aí quem trabalha com restauração aqui na igreja, né? Na família, é a Dirce, a esposa do Alex. Então, olha só como ficou. Olha lá. Perfeita, né? Ficou bonita, né? Ali os anjinhos, ó. Então, se você tem, às vezes, uma imagem em casa, né? E precisa, mas às vezes antiga, está um pouco estragadinha aqui ou ali, ó. Mostra o anjinho. Olha lá. Ai, pegou luz. Assim. Tá aí? Então, é só entrar em contato aqui com o Alex, ou com o Eugênio, ou comigo, e a Nice ainda faz essa restauração, tá bom? Então, lá em Joinville, assistindo o programa. Mais um abraço para vocês, então. Alex, Dirce, Dona Elvira. Deus abençoe vocês sempre. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura, e o Alex não estando aqui, eu faço o comentário.
Mensagem dia 11/12/1997. As trevas se aproximam para o povo islâmico e para os países aliados. Em direção ao céu... Já começou o clamor das vítimas que serão sacrificadas por uma junta de fanáticos querendo possuir aquilo que não lhes pertence, usando a força com um grande derramamento de sangue em uma guerra satânica. Vejam, meus queridos filhos, que isso é o que vos venho sempre falando, que o mundo pecou, que quer dizer a humanidade, e que as pessoas não deram a mínima importância à profecia que foi dada aos profetas, quando eu estava ao lado deles, de que viria um tempo que não ficaria pedra sobre pedra, sobre a terra santa que seria derrubada. Toda a história começará de novo, da mesma maneira que foi quando eu estava para vir a este mundo em forma de homem. Sim, porque sou luz... Mas que tudo agora seja bem esclarecido, pois não irão mais ter chance aqueles que me desobedeceram. Esta é a última visão deste mundo que estão tendo, porque criaram entre si ódio, vingança e desprezo pelos mais fracos. O causador desta desgraça que cairá sobre a terra, o comandante é Lúcifer, o meu inimigo. Aqui se põe um ponto final aos meus adversários, pois a sujeira deles está vindo de dentro para fora, quer dizer, almas perdidas que não procuraram se lavar no sangue do Cordeiro, Jesus.
Então, essa mensagem é de 1997, olha o título, né? As trevas se aproximam para o povo islâmico e para os países aliados. Tem muitas pessoas ainda que estão vendo esse terrorismo lá, né, que está acontecendo, como uma coisa simples, como isso sempre aconteceu. Gente, uma hora vai chegar. E a tristeza maior é como Jesus diz, né, vou pegar todos de surpresa. Por quê? Porque não querem saber, não querem se aprofundar, não querem obedecer, meu Deus. Estão vendo as coisas acontecerem, né, hoje com a maior clareza do mundo possível, tudo às claras, tudo muito escancarado, e mesmo assim não querem obedecer. Como falei ali no comecinho do programa, né, lá em Medjugorje, uma daquelas videntes pedindo para que reze para o Francisco. É de dentro para fora, como está falando essa mensagem. Ó. Os católicos, quando verem assim na sua frente o que vai acontecer, não dá mais tempo. Vão acreditar porque estão vendo, mas não vai dar mais tempo daí. A destruição que vai ser. Estão brincando com Deus. A misericórdia dele é essa. Porque tem que acontecer, né? Ele não pode antecipar nada. Mas está acontecendo, quase que ele está alertando as pessoas, né? Deixando acontecer devagar para vocês, mudem, meu Deus, muda, agora dá tempo de mudar, mas não querem. Só quando bater na sua, seu traseiro é que vão entender, né? Essa mensagem, mais clara do que essa mensagem, mais clara do que essa que a Aline vai ler daqui a pouco, João Batista, a Rosinha, minha prima, lá e o Assônio, ontem à noite, ali estava lendo a mensagem, olha o que fala. Dia 28 de março de 99, o convívio dos eleitos. Só um trechinho aqui, ó. Agora continuo vendo milhões indo para o matadouro. Tudo isso sem nenhuma necessidade. Mas como são as últimas horas do Satanás, meu inimigo, ele irá se vingar de mim usando as pessoas como suicidas. E junto com essas pessoas morrerão milhares. Será uma devastação da humanidade, como os relâmpagos que vêm do céu. Assim será feito pela mão do homem. Nesta hora cruzarão nos céus dos países europeus momentos de horror. Estremecidos ficarão os países que nada poderão fazer para impedir a guerra sangrenta e diabólica, quando milhares serão queimados vivos, sem nenhuma defesa para ninguém. Nesta hora entrarão soldados, jovens, mulheres e crianças, e não haverá piedade. Isso aqui é uma brincadeira? Está acontecendo já? Mas será milhares e milhares de pessoas. O que nós estamos vendo é quase nada. É um alerta só. E tudo isso que a gente tem aqui em mãos, né, que está nesse livro, e vocês que têm em suas casas, têm em suas mãos. A Aline tentou, acho que vai comentar sobre isso depois. Então vou deixar que a Aline... A Aline botou aí em redes sociais, né? E tiraram. Foi obrigada a tirar tudo. Porque são palavras fortes demais. As imagens não são fortes. As palavras para alertar o povo, aqueles que ainda podem ser alertados, não é forte demais. Ela botou em várias locais, em rede social, em vários canais. E foi obrigada a tirar tudo.
Não, eles tiraram?
Eles tiraram. É, nem pediram, né? Eles apagaram tudo?
Tudo.
Então. E ainda ficou bloqueada.
Nem o site.
Porque estava bloqueado já daí, né? E bloquearam ela ainda, né? Ainda ficou de castigo. Então é assim. Nós temos esse canal aqui da Palavra Viva de Deus. O Eugênio tem lá, né? Que é o programa que ele faz também. Depois tem o Filhos da Luz. Tem os Ceifadores. Tem a Palavra Viva de Deus. Que ainda não sei qual a graça que Deus está permitindo, que ainda está no ar, né? Mas daqui a pouco nós vamos ser bloqueados. Porque as palavras são pesadas demais, né? Mas nós não podemos nos calar. Nós temos que falar enquanto podemos. Às vezes, uma palavra dita aqui pode mudar uma pessoa lá no outro país, né? Do outro lado do mundo. Vocês conhecem a dona Nazaré, que mora lá no Gênio, a senhorinha já de 90 anos, né? Se não tem, está perto. Ela foi internada com problema de inflamação, né? Não sei, ela foi internada, né? Estava mal. E no caminho, na ambulância, a pessoa certo, conversando com ela ali, falou que não acredita em Nossa Senhora. Ela foi cantando música de Nossa Senhora e falando de Nossa Senhora o tempo todinho, até chegar no hospital. Chegou no hospital, alguém fala alguma coisa, ela fala e defende Nossa Senhora com unhas e dentes, né? Então, uma senhorinha dessa. A pessoa que falou parece que não acredita em Nossa Senhora, não aceita Nossa Senhora, já quer vir conhecer o santuário. Uma senhorinha de 90 anos, então a nossa palavra ainda pode tocar alguém. O nosso testemunho tem que ser sempre o verdadeiro. Ela não desiste de falar. A gente recebe os vídeos dela de lá, né? O tempo todo, uma senhorinha já fraquinha, cansada, não para de falar. Até se a Sani está botando o programa aí, Dona Nazaré, para ti, Sani, né? E para a senhora, Dona Nazaré. Que Deus abençoe muito, muito a senhora mesmo. A senhora ainda vai servir de exemplo para muita gente, tudo que a senhora está mandando para cá. Esses áudios, né? Essa firmeza, nessa fé que a senhora tem. Então o enfermeiro vai falar com ela, fala alguma coisa na senhora, ela já diz, não, se não for com Nossa Senhora, não sobe. Não vai subir do jeito dela, né? E as pessoas escutam, porque daí é uma senhora, respeitam, né? Mas o testemunho forte, ela não deixa que as pessoas convençam ela, né? Assim nós devemos ser. Não é porque vai ser um sacerdote, não é porque vai ser um bispo, se um dia chegar aqui, né? Como sempre, o questionamento ainda continua aqui, por que não ter sacerdote? Como botar um sacerdote aqui dentro, agindo dessa forma como estão agindo? Covardes, porque vocês poderiam alertar o povo, mas vocês não querem falar a verdade. Vocês querem é se agarrar naquilo que vocês já têm, o comodismo, né? Viver tranquilo, porque se vocês falar a verdade, vocês também vão ser punidos. Vocês vão ser bloqueados de redes sociais. Vão ser afastados da igreja onde vocês estão ministrando. Então é preferível ficar quieto. Mas vocês também vão pagar por isso. Porque a palavra de vocês tem peso ainda. Um sacerdote, né? Se vocês chamassem a atenção do povo, muitos poderiam mudar de vida, da situação que vivem, né? Mas não é mais cômodo assim. Aceitar como está. Nós devemos obediência. É comodismo isso, né? É cômodo assim. Então, eu vivo de bem com a comunidade, porque ninguém vai ficar me taxando de sacerdote brabo, como é que a gente fala? Fanático, radical, mas não, é homofóbico, né? Se você chamar o colega, vamos te chamar de homofóbico, então. E o bispo, então, vai estar em paz com você, né? Porque você obedece a ele. Mas ele obedece a uma regra que está lá, bem atrás já, uma lei que foi plantada, como Jesus fala na mensagem. É de dentro para fora que vai ser destruído. Começou há mais de 100 anos atrás, aí, né? Quando entrou essa força dentro da igreja, uma força maligna. Jesus fala em várias mensagens, é diabólico o que está acontecendo. É diabólico, né? O nome de uma bomba mais poderosa que tem no mundo, qual é o nome?
Satã 2.
Olha o nome que deram para a bomba. Satã 2. E Jesus diz que tudo que foi feito pelas mãos deles é com ordem do inimigo de Deus. Então eles já estão até botando o nome dele, né? Homenageando. Ah, vai botar o nome de uma bomba, Satã 2. Só em pensar, a gente só começar a analisar, né, como está o nosso mundo, que tem pessoas que ainda que tentam elevar o Satanás, diz que adora Satanás. Fazem aqui em Taquaras, aqui na nossa rua, isso agora é tempo de Halloween aí, na frente da casa da pessoa lá, cheio de bruxa, cheio de caveira, cheio de túmulo, né? Cheio de coisa, tudo pequenininho, mas homenageando, né, essa festa aí, festa diabólica. Será que essas pessoas não têm medo? A história, que a história do mundo, ela conta sempre a mesma história, né? Como foi o lado de Deus e como foi o lado de Satanás. Sabe que o Satanás não vai vencer. É Deus que vai vencer. A música foi cantada agora, né? Duelo de gigante. Jesus vai perfurar o ser humano com balas de amor. Então o Satanás, ele não vai vencer, gente. Para vocês que ainda lutam e relutam, né? Ele está vivendo o momento dele agora. Por isso que está tão às claras o que está acontecendo. Porque ele sabe que a hora dele está chegando. Como a Ana comentou, por que está tão visível já? Querem aprovar aí aqui, mas não sei se já está aprovado, mas a lei do aborto. E tem mensagem que fala, um aborto feito, não sei quantos satanás que saem do inferno, estão perambulando aí na terra. E tem pessoas que dizem, ah, mas para vocês tudo é o bicho. Será que um ser humano que tem Deus no coração faz um estupro? Mata o seu irmão? Como está acontecendo na guerra lá agora, um tiro não, eles pegam a metralhadora e tem que estraçalhar aquela pessoa, queimar viva, ver a pessoa ali berrando, gritando, sendo queimada viva, isso é um ser humano? Não é ser humano, gente, não pode. Isso não é uma ideologia, não é uma luta por nada. É uma luta para destruir o que é sagrado. Eles, enquanto eles não destruírem lá o Templo Santo, a Terra Santa, não vai ter paz. Eles têm que destruir, né? A mando de quem daí? É o Satanás que está nessa área, é ele que está no poder. E Jesus fala nas mensagens, não posso fazer nada, porque tem que se cumprir. Mas ai daquele que estiver lá, né? Ai daqueles que estiver praticando isso. E o sofrimento a gente vai vendo dia a dia. Eu já faz umas 3 ou 4 noites que eu não consigo dormir direito, né? Essa noite passada, eu acordei de hora em hora. Se não era uma hora, passava um pouquinho só de uma hora, assim. O tempo todo acordando. Aí eu ia no banheiro, voltava para a cama e pensava, né? Meu Deus, eu estou voltando para o meu conforto. Deitava a cabeça, não dormia, né? Mas estava ali sossegado, um silêncio. Eu pensava nesse povo de lá, né? Que tristeza que deve ser aquilo lá. Eles não têm paz. Imagina, eu me acordei, 1 hora da manhã, eu vou deitar, uma bomba estoura do meu lado. Meus filhos gritando, né? Eu sabendo que é como está a casa dos meus irmãos, meus pais, meus parentes. Lá deve ser um terror dessa maneira. As crianças, tadinhos, né? Sofrendo como estão lá. Estão mostrando em vídeos. Essas crianças, que vida que tem essas crianças? Pecado isso, meu Deus. Né? Dá para a gente entrar quase em desespero. E nós aqui temos todo o conforto do mundo. Deveríamos, né, estar quase o tempo todo de joelhos agradecendo a Deus, porque nada está acontecendo aqui ainda. E mesmo assim tem pessoas que relutam, né, não querem saber. Ah, vocês falam demais. Eu não vou à igreja hoje, não vou amanhã, não vou depois. Passa a semana inteira sem agradecer a Deus pela sua paz, pela sua tranquilidade que ainda está vivendo. Esse povo lá não tem mais isso. Eles não sabem mais o que é deitar a cabeça no travesseiro e descansar, né? Quando não estão passando fome, sede, morrendo de fome e de sede. Vi ontem também um vídeo ali, e depois eles dizem que não é bem assim como está passando. Será que um médico, eles estão fazendo sensacionalismo? Não, é bem pior do que está passando. Estão conseguindo mostrar alguma coisa ainda. Um comboio de caminhão lá na frente do portão esperando ser liberado para entrar, e do portão para lá morrendo da fome e de sede. Já pensaram nisso? Você está aqui passando fome, sede, e na sua frente está ali cheio de comida e cheio de água, e não pode passar para cá? Já pensaram só nisso, que desespero deve ser? Aí você vê o seu filho sangrando, ou sua mulher, ou seu, né, o seu marido, ou seu irmão, seu pai, o médico lá atendendo o povo, em desespero, quando o pai dele chegou no hospital morto. Estava recebendo o pai dele daí. É muita tristeza. E Jesus diz na mensagem, vai ser milhões e milhões de pessoas sendo queimadas vivas. E daí? É muita tristeza, né? É muita tristeza. Ana.
A Benedita Moraes, da Alemanha, manda: Boa tarde, Ana Maria, irmãos da bancada. Deus esteja convosco. Ofereço o programa lindo, como sempre, e as músicas a todos vocês, ao Eugênio e toda a sua casa, e os irmãos que estão firmes nesta santa obra. Agradeço o nosso Deus pela chance que Ele me deu. Todos os dias. Abraço a todos. Deus protejam. Benedita de Moraes, da Alemanha. Helena de Pinto Bandeira manda: Salve Maria, abençoada tarde a todos que fazem parte da Palavra Viva de Deus, em especial para a família Conceição, para o Eugênio e para todos a sua casa. Obrigada por mais um maravilhoso e santo programa. Agradeço também os que o fazem. Dedico as músicas a todos, aniversariantes da semana e do mês. Peço a bênção a Deus Pai, a Virgem Maria Santíssima, ao nosso amado e santo Papa Pedro II, Santos Padre Rômulo Tobias. Bom domingo e boa semana a todos. Helena Faquim, de Pinto Bandeira. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Boa tarde, salve Maria, salve São José. A bênção do nosso querido Papa e profeta Pedro II, sacerdotes Rômulo Tobias. Ofereço as músicas a todos os amigos que estão na escuta desse abençoado e santo programa da Palavra Viva de Deus. Um forte abraço a todos, Deus abençoe sempre. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço ao profeta Pedro II e ofereço todo o programa para os aniversariantes e para toda a família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Obrigado para mais um programa. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço de Cleci de Erechim. Agora é o clipe Homem Sem Dó.
assim na realidade. Este é o fim. Olha os animais como estão sofrendo e as criancinhas de fome morrendo. Olha os animais como estão sofrendo e as criancinhas de fome morrendo. Com amor criou toda a natureza e abençoou. E os homens sem dó só vem destruindo o nosso planeta que já foi tão lindo. E os homens sem dó só vem destruindo o nosso planeta que já foi tão lindo. O chão vem sofrendo e as verde mata também vem morrendo. Onde nossa fauna tudo já mudou, até as cascatas as águas secou. Onde nossa fauna tudo já mudou, até as cascatas as águas secou. Caridade e bondade persiste, e um povo humilde que ainda existe. São estes que restam para esperar nosso Salvador que breve virá. São estes que restam para esperar nosso Salvador que breve virá.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 7 minutos. A terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem do dia 2/7/1998. Pátria minha e de meus ancestrais. Que não se cale nenhum dos meus filhos neste curto espaço que resta. Pois se minha pátria calar, as pedras irão gritar e clamar pelo meu santo nome. Por isso, Judeia, sabes que foi de ti que saiu um filho que reconhece a sua pátria. Ele retorna um dia para ver os seus entes queridos que por lá existem. Eis-me aí, povo de Israel. Estou voltando muito em breve. Palavras estas que são conferidas pelo meu Pai, este que enviou há 2000 anos... o seu único filho para a salvação do mundo. Como único herdeiro, mataram-me. Agora está chegando a vez do dono da vinha. Então, nenhum dos meus compatriotas que me aceitaram ficarão fora da nova terra que por mim foi prometida. Quem está sob o comando desta terra não sabe dividir a paz. Só está esperando o inimigo, aquele que quer tomar conta de tudo para te destruir, minha Jerusalém. Esses são os últimos dias negros que virão sobre ti, pátria minha e de meus ancestrais. Vejam que o vosso tempo mais próximo está. João Paulo II sabe disso, mas os seus adversários impedem de falar do terceiro segredo de Fátima. Rebeliões já estão se formando para atacar, e será com muito sangue. Pobres, pequenos e ricos cairão por terra, banhados em sangue. Jesus.
Essa mensagem do dia 2 de julho, Jesus fala especialmente para o povo de Israel, né? Essa mensagem: pátria minha e de meus ancestrais. Eis-me aí, povo de Israel, estou voltando muito em breve. Domingo passado, eu, a Maria Aparecida, a Graziela, estava aqui depois do almoço, e eu abri o celular assim, aquela Aline que mora em Israel ia falar ao vivo, ia fazer um desabafo assim, né? A gente escutou tudo que ela falou, a gente se compadeceu do que está acontecendo lá, Daí eu pensei, eu vou mandar mensagem, vou tentar mandar mensagem, mas eu não sei. Daí a Graziella me ensinou, eu consegui enviar mensagem para ela, a mensagem que fala de Jerusalém. Aí eu fiquei bem feliz de ter conseguido colocar nos comentários a mensagem. Só que depois eu fui ver e não estava mais a mensagem, né? Nos comentários. Daí eu achei, tá, pode ser que ela achou muito forte e tirou. Aí durante a semana, eu vendo o jornal, vendo outros canais, assim, vi aquele... mais um vídeo do Bernardo Kitt, né, falando lá dos abusos lá do sínodo. Daí eu peguei, então vou pegar a mensagem que fala de Roma, que o pai recebeu lá em Roma, e vou mandar no comentário dele, já que eu sei fazer isso agora. Daí eu mandei a mensagem que fala de Roma no comentário do canal dele, e já mandei para um monte de canal, CNN, Globo News, Euronews, pela Ina Luz, e todos os canais que eu conheço, do Padre Paulo Ricardo. Coloquei as mensagens do pai que fala sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre a Palestina, sobre Roma. Assim, tudo que eu conseguia, eu fui colocando. Daí, quando depois eu fui, o Toca chegou aqui em casa, eu fui mostrar para ele, daí só apareceu essa mensagem assim para mim, ó. Os comentários foram pausados para proteger a comunidade. Percebemos que seus comentários podem violar as diretrizes da comunidade. Políticas de spam, práticas enganosas e golpes. Você poderá postar novos comentários em um dia. Tiraram todas as mensagens que eu coloquei em todos os canais. Daí o Toca falou, olha, então tenta colocar só o site. Aí eu coloquei, né, www.palavradedeus, também tiraram, não ficou lá. Então Jesus fala nessa mensagem, que não se cale nenhum dos meus filhos nesse curto espaço que resta. Daí eu fiquei pensando, né, que triste, não, a gente não consegue divulgar pela internet, nesses canais que é mundial, né, Euronews, todos esses canais que todo mundo assiste, Aline lá Israel, esse Bernardo Kitzer, que tem mais de 1 milhão de inscritos agora, que está falando sobre o que está acontecendo em Roma, e a mensagem fala certinho o que acontece em Roma, a gente não consegue mandar para eles essas mensagens. Que tristeza, muita gente vai morrer na ignorância, mas também muita gente vai morrer por teimosia. Porque tem gente que está vendo o que está acontecendo. Tem gente que é muito mais estudada do que a gente, muito mais inteligente, tem mais anos de vida do que nós. Tem um padre bem conhecido na internet que eu não escuto mais, porque eu não consigo só escutar o que é bom assim e ignorar o que está acontecendo. Como é que ele sabe tanta coisa e vive lá no meio? E reza por aquele que está em Roma? Como? Ou ele é um traidor também, ou ele é um ignorante, então não vai me ensinar nada. Aí ele falou num vídeo essa semana sobre Israel, e falou assim, eu não posso julgar ninguém, mas eu tenho pena daquelas pessoas que não foram batizadas, estão morrendo, eu não posso dizer, mas Jesus falou, se não foi batizado, se não recebeu Jesus, não vai ser salvo. Então, não estou julgando, mas eu tenho mais pena da alma deles do que está acontecendo. Se eu pudesse falar com o Senhor, eu ia dizer, Jesus também disse, antes não tivesse me conhecido. Aquelas pessoas estão morrendo, estão sendo martirizadas, como disse São Dimas na mensagem de sexta-feira, os últimos mártires da minha terra. Aquelas crianças com certeza vão para o céu, porque Deus não condena ninguém. Essas pessoas são mártires, elas não conheceram Jesus. Muito mais será cobrado de quem conheceu Jesus. Jesus falou, antes não tivesse me conhecido. E vocês conheceram, leram a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mais de 10 vezes com certeza, e não estão alertando as pessoas do que está acontecendo, do perigo que estão correndo. Precisa vir leigos, precisa Deus mandar profetas. Precisa vir pessoas até ateias e falar, meu Deus, vocês não estão vendo que é o fim do mundo? Porque os padres não falam. Não por obediência, mas por conveniência. Porque não querem perder o cargo, não querem perder o nome, a honra, os canais na internet. Conveniência, não é obediência o que vocês pregam e fazem. Como as irmãs ali do Carmelo. Elas mandaram a mensagem para fora, mandaram a nossa família para fora por conveniência. Não queriam perder o Carmelo. Esquecendo que Jesus foi sem nada para o céu. Ele perdeu nome, honra, fama. Ele foi crucificado, chamado de falso profeta. E todos os que o seguiram foram do mesmo jeito. Sem nome, sem honra, sem fama, sem lar.
todos que seguiram Jesus foram assim, difamados, abandonados, xingados. E vocês não querem perder nada do que têm. Jesus fala nessa mensagem: quem está sobre o comando desta terra não sabe dividir a paz, só está esperando o inimigo, aquele que quer tomar conta de tudo para te destruir, minha Jerusalém. E na mensagem do dia 25 de maio de 1997, Jesus fala: a conspiração contra a minha igreja começará lá pela Terra Santa. Primeiro eles têm que destruir Jerusalém, a história de Jesus. Depois eles vão destruir Roma, a sede do cristianismo. No dia 9 de agosto de 1995, Jesus também fala: os caminhos serão minados por bombas destruidoras. O serviço desta gente é reforçado por Roma, onde estão os mafiosos mais ricos da terra. Enquanto ele está destruindo os mandamentos de Deus lá em Roma, eles estão financiando esta guerra maldita para destruir Jerusalém, Belém, a Terra Santa. Eles financiam, porque lá estão os mafiosos mais ricos da terra. E é por isso que tem tanto ódio das mensagens, porque as mensagens falam claramente o que vocês estão fazendo. Por isso que os comentários, as mensagens, eu nem comentei nada, só colocava a mensagem, foi tudo tirado. Por que foi tudo tirado? Se pode fazer tudo na internet. Porque a verdade não pode ser dita. Como aqueles jornalistas da Jovem Pan foram todos despedidos na época da eleição, por quê? Porque falavam a verdade. E as mensagens do profeta, eu estava falando dessa semana, por isso Jesus mandou fazer o livro, mandou fazer a arca para esconder o livro, para guardar o livro, porque da internet, quando as pessoas descobrirem e começarem a procurar na internet, eles vão tirar da internet. Porque o demônio cercou o mundo. Eu estava vendo ontem também um vídeo, apareceu para mim no celular, que a gente procura uma coisa, acaba aparecendo outra, né? Do professor Olavo de Carvalho. Ele fala muitas palavras que eu também não entendo, mas eu não sei, Deus dá uma certa inteligência para a gente, que a gente consegue entender um pouco do que ele fala e resumir. Resumindo, né? O totalitarismo islâmico, herdeiro do comunismo e do nazismo. Ele explica num vídeo de mais de uma hora o que é esse povo islâmico lá, esse totalitarismo. Daí veio o comunismo, o nazismo, veio tudo, não deu conta, agora vem o islamismo mesmo, né? E o mundo está pronto para o novo governo mundial. Por quê? O que eles pregam? Esse governo mundial, né? Primeiro, as pessoas não precisam ter família. Primeiro, eles disseram como vem do macaco. Agora, estão dizendo que seu filho pode ser um cachorro. Homem com homem, mulher com mulher. Já não existe família. Não existe amor. Depois, sem pátria. As pessoas vivem, cada um no seu país. Fica adulto, já quer sair fora de casa. Já não tem aquele amor pela pátria, aquele amor pela família, né? Vira uma gente solta no mundo. Parece, sim, umas pessoas perdidas no mundo. Depois, o último: sem religião, sem fé, sem Deus. Está pronto. Está pronto aquele que vai servir o novo governo mundial. Não tem família, não tem pátria e não tem Deus. Vira o quê? Um boneco na mão deles. Por isso eles querem que vá quanto antes para a creche, porque lá já vão tirando o poder dos pais, a fé, que daí tudo é ensinado, macumba, espiritismo. Aquele que está em Roma diz que todos vão se salvar. Se todas as religiões estão certas, todas as religiões salvam, resumindo, nenhuma é verdadeira, porque todas elas falam diferente. Percebem a manobra do diabo? Sem família, você veio do macaco, você pode ter um filho que é cachorro. Você não é um ser humano. Sem lar, sem pátria, você está servindo um governo mundial. Sem Deus, sirva o homem. O homem vai te salvar. O homem é o poderoso. Sem Deus, isso, as pessoas estão prontas para receber o anticristo. Prestem atenção. Essas mensagens, por isso que os bispos, os padres odeiam tanto esse livro, porque é muito verdadeiro, é muito aberto, abre a mente da gente. As pessoas que são ignorantes, as pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo no mundo, lê o livro. Está tudo aqui. Olha o que Jesus falou já em 97. A conspiração contra a minha igreja começará lá pela Terra Santa. Eles têm que destruir a história de Jesus, os lugares sagrados. E depois Roma, a fé do cristianismo, a sede do cristianismo, tomaram conta. Estão destruindo tudo que a gente acreditou, que foi ensinado durante 2000 anos. Todo o sangue dos mártires foi inútil para eles. Eles vão destruir tudo. E Jesus ainda conta para o profeta em 1995. O serviço desta casta de gente é reforçado por Roma, onde estão os mafiosos mais ricos desta terra. É claro que eles nunca vão aceitar essas mensagens, porque está escancarado o plano deles. Pensando nessa ideologia deles, né? O homem sem família, sem pátria, sem Deus. Eu estava meditando sobre isso, e quem começou isso tudo? Caim matou o seu irmão, fugiu e ficou sem Deus. Esse foi o primeiro pecado aqui na terra. Matou o seu irmão, fugiu e ficou sem Deus. Ficou solto na terra. Mas antes dele, Lúcifer se revoltou no céu. Foi expulso do céu. Ficou solto no espaço. Foi expulso. E criou outro reino. Um reino contra Deus. É sempre o mesmo. Ele não tem amor, não tem família, não tem lar, não tem pátria. Foi expulso do céu. E não tem fé. Ele se revela, se revolta contra Deus. A humanidade está pronta para o novo governo mundial. Acorde enquanto é tempo. Essas mensagens são muito fortes, mas são verdadeiras. Se a gente não consegue mandar pela internet, que a gente fale enquanto pode, porque o tempo está acabando, Zeca.
É, e nessa ilusão, né, de que não é verdadeira, porque se fosse verdadeiro, os padres aceitariam, a igreja também iria apoiar, é justamente o contrário, né? Por ser verdadeira que eles não aceitam, e as pessoas não percebem, né? Não aceitava o profeta falar em lugar nenhum, tanto que vocês sabem, quando ele se deslocou aqui do Brasil para ir para o Canadá, quando chegou lá, já tinham o recado dado lá, que ele não podia frequentar nenhuma igreja lá, porque ele não era verdadeiro. Por que esse incômodo? Quantas pessoas que falam mal da igreja, estão viajando por aí tudo e falando mal da igreja, e eles não dão bola, né? Já pensaram? Quantas pessoas já difamaram, tentam denegrir a imagem da igreja? Quantas pessoas falam mal de Jesus? Quantas pessoas falam mal dos cristãos? Quantas pessoas falam mal da família? E não acontece nada, pode falar. Pode ter programa, tem programa aí, esse negócio de podcast, né? Que às vezes não vejo mais quase nenhum, assim, mas que sempre tem uma besteira junto. Mas quando estava, de vez em quando, seguindo um assim e acompanhando, sempre falando mal, ou era do governo passado, né? Que era a favor do cristão, a favor da família, então eles usavam isso como um meio para atacar a família e o lado cristão, ou então é ofendendo a Deus. Pode ofender a Deus do jeito que quer, não faz mal. Aí o profeta ia falar alguma coisa, era proibido, por ser verdadeiro. Agora a Nini botou em canais as mensagens, é proibida, mas tem quantas blasfêmias e quantas coisas más aí na internet? Quantas besteiras, esses negócios que contam piada também, né? Multishow. Assista só uma vezinha, um multishow para ver. Se você ainda não viu. O quanto que eles atacam a família, quanto que eles atacam Deus. E pode. Palavrão? Diz ali que é palavras pesadas? Falar sobre morte, falar a verdade, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo lá em Israel e o povo esse Hamas aí? Eles estão jogando confete um no outro? Estão soltando balãozinho de gás? É bomba. Está matando as pessoas. E não pode falar. Por quê? Porque as mensagens, o povo não pode saber das mensagens. O jornal está falando o quê? Não fala em morte, não está mostrando as mortes? Agora as mensagens é palavra pesada, né? Tem que tirar do ar. Ela não pode ser divulgada. Porque o inimigo sabe, o inimigo cutuca lá em quem está no comando. Essas mensagens não podem ser propagadas, né? Porque se o povo tomar conhecimento dessas mensagens, como já foi falado tantas vezes, Taquaras vai ser pequeno para conhecer o profeta, para conhecer esse santuário. Então o inimigo vai estar sempre por trás, desviando, tirando o foco. E o foco é outras coisas, né? Ana, tem e-mail?
Tem outra coisa, Zeca, também. Eles querem criar o ecumenismo, né? Que toda religião está certo, mas nada que venha daqui. que na igreja aí a gente soube, né, que o Júnior foi procurar, tinha uma carta lá em todas as igrejas que nada que venha da igreja de obediência pode ser aceito na igreja católica. Mas outras coisas podem, né? Outras religiões podem.
O ecumenismo para eles é outro sentido, né?
É. Só aqui a tem nossa
uma,
que está...
Como é que é
a
ideia? Tem uma ressalva. Isso aqui não pode acontecer. Só não pode
haver nada. Aqui e-mail de Marcelo Luciano Ferreira, de Campo Grande. Boa tarde a todos, a família Conceição, da casa do Eugênio e a todos da obra. Um dos maiores presentes de Deus para nosso povo foi e é o profeta e Papa Pedro II. A humildade de Cristo, a força e determinação com a verdade e a obediência são exemplos do seu Bento. O amor de Deus por meio de um profeta brasileiro. Não o conheci, mas não tenho dúvida de sua santidade. E hoje eu vejo a força e a garra do profeta no José Roberto, na Aline, no Eugênio e de todos a família Conceição e dos servidores da palavra viva de Deus. Muito bom o programa, sempre regado de amor e verdade. Um abraço a todos, salve Jesus e Maria Santíssima, Marcelo Luciano Ferreira, de Campo Grande. Maria Odila, de Altamira, Pará, boa tarde, salve Maria, que as bênçãos de Deus desçam sobre todos nós. Que o nosso santo profeta interceda junto a Jesus por nossas famílias. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mortes, guerra, perseguições, e tem pessoas que não estão nem aí. Vi um vídeo de um afeminado dizendo, poxa, logo agora que estou conseguindo tantas coisas, Jesus está voltando. Mal sabe ele que se não mudar de vida enquanto ainda há esse restinho de dias, ele vai levar tudo com ele, o que está conseguindo. O custo de vida está tão difícil que somente Deus para nos socorrer. Ofereço o programa a todos que estão na escuta. Um abraço a todos, saúde de Deus para Dona Nazaré. Saudades de vocês, Maria Odila de Altamira, Pará. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria Imaculada. Pedimos as bênçãos do nosso querido profeta Pedro II, padre de Roma e padre Tobias. Oferecemos todas as belas músicas do programa para os aniversariantes da semana, especialmente para o Eduardo Pereira e nossas amigas do grupo, Maria Odila e Ilza Souza. Oferecemos também para Neide, Juraci, Maria Clara, Eleni, Márcia, Bárbara e todos os grupos da Bahia, para o Eugênio e toda a sua casa. Pensamento. Quem ora, salva-se. Quem não ora, condena-se. A oração feita nos tempos de secura tem muito mais merecimento do que nos tempos de fervor. O sinal de predestinação é estarmos convencidos da necessidade de orar sempre. E por isso mesmo, custe o que custar, nunca deixemos de orar. Se necessário, com sacrifício de renúncia de passatempos e de outras coisas agradáveis. Pois a oração é a força que vem de Deus. Paz e bem. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Camille Conceição Gomes, de Altamira, Pará. Pode ser a música, depois tem mais e-mail.
Vossos pensamentos não são meus, porque os vossos são para os meus filhos da terra.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 31 minutos. A quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 17/12/1998. Cairá a Babilônia. Infiltrou-se o comunismo, raça de gente sem coração que mata só por prazer. O meu tempo e o vosso completam-se. Pois quem não deu ouvido às profecias, nadou no escuro e em águas profundas e sujas. Sem temor, vivem esses homens que se asseguram nas armas químicas. Elas foram inventadas pela força maligna. O vosso tempo esgotou-se, mas o meu se inicia. Uma vitória que será só minha. Entre eles vão se destruir por si próprios, mas os que me pertencem terão toda a minha proteção. Já foi o tempo em que a humanidade era livre para fazer o que queria, mas, para cumprir as Escrituras, serão assinalados grandes e pequenos, ricos e pobres, por toda a face da terra. Então, cairá a grande Babilônia, terra santa, em que sua gente derramará seu sangue. Será uma represália total. Vingança esta que virá a qualquer momento. Meu povo, o vosso dia é de terror e medo, mas todo o poder foi-me dado. Não há começo sem fim, mas o fim de tudo isto está em minhas mãos, pois eu é que vou dar o veredito. Olhai, povo de Israel, nada ficou escondido aos vossos olhos. Tudo estava às claras. Mas como tudo é moderno, não deram o mínimo de atenção às profecias. Por pegá-los desprevenidos, não é culpa minha e nem dos meus profetas, mas é de vocês mesmo. Lembrem-se, quando falei que queria, eu, juntar todos em redor de mim, como a galinha faz com seus pintinhos. Mas vocês preferiram ir mais longe, em busca de novas aventuras. Então, o meu inimigo infiltrou-se junto de vocês e vos enganou o tempo todo, deixando quase todos apavorados pelos homens homicidas. Minha terra santa, hoje tu choras, mas amanhã te alegrarás, pois uma nova Jerusalém descerá do céu para o meu pequeno rebanho que irá possuí-la por toda a eternidade. A estrela cadente diante de mim está pronta para anunciar a minha volta. Feito isto, não haverá mais medo no coração da humanidade, porque o tempo das nações pagãs esgotou-se. O próprio inimigo cairá por terra e a sua Babilônia não viverá mais. Este é o fim. Jesus.
Todas essas mensagens são proféticas, né? Porque se fosse escrita depois que acontecesse, as pessoas iam dizer, mas depois que... Aí é fácil não escrever depois que acontece. Aqui como Jesus falou, né? Em 98, infiltrou-se o comunismo. E o que aconteceu agora no nosso país? Infiltrou-se o comunismo, o comunismo está no poder. E ainda diz aqui, né? Raça de gente sem coração que mata por prazer. O que, que eles estão legalizando? O aborto. Para as mulheres e os homens ter mais prazer, caso aconteça, fica grávida, vai lá, simplesmente tira. Vamos continuar no prazer só. Isso é a ideia deles, não de Deus. E muita gente apoia, aprova isso. Ah, é para manter a saúde da mulher? Mentira. Porque 90% é pelo prazer da carne. Não por... Ah, porque uma mulher foi estrupada, a força, isso e aquilo, ou tem perigo de vida, a mãe. É bem raro isso. Claro que Deus sabe quando é uma necessidade, quando a mãe tem outros filhos e ali tem um risco de vida, a mãe, né, para ter mais aquele filho. Claro que Deus tem essa noção e Ele vai perdoar. Em vez de aqueles filhos todos que já estão na terra, e se a mãe perecer, os filhos vão ficar sozinhos? Não tem como. Mas 90% é pelo prazer da carne. E é isso que o diabo quer. E as pessoas caem muito fácil na conversa dele. E não só essa profecia, que o comunismo entrou em todos os países para fazer o que eles querem, né? Que muita gente sabe o plano deles. Falando agora lá na Terra Santa, o que está para acontecer. Muita gente sabe, não sobre através dessas mensagens da Palavra Viva de Deus, mas está escrito na Bíblia que Jerusalém não vai sobrar pedra sobre pedra, e as pessoas duvidam das profecias. Aí depois que acontece, ai que pena, meu Deus, Deus não existe. Se Deus existisse, se tivesse amor, Ele não deixava acontecer isso. Mas Ele alerta as pessoas, assim como alerta aqui para todos que estão acompanhando a Palavra Viva de Deus através dessa mensagem. Há quantos anos o profeta está alertando? Se afaste das praias, se afaste onde tem escândalo. Aonde tem escândalo, pode ser até dentro da igreja, se afaste, porque quando vir a ira de Deus... Ele for destruir tudo? Ah, mas lá tinha pessoas boas. Como pessoas boas? Que o homem diz, as pessoas vão dizendo amém para tudo. Vê lá dentro, as pessoas vê pessoas mal vestidas dentro da igreja, ah, não faz mal. Pode entrar cachorro, pode entrar homem com homem, mulher com mulher, não faz mal. Proibindo as pessoas que querem, alguns, né? Que querem tomar a Santa Hóstia de joelho na boca, proíbe. Não, está certo. Tem que fazer como a gente está fazendo também. E tudo, as pessoas vão atrás dessas conversas que não tem nada com Deus. Né? As pessoas estão vendo que é o próprio diabo iludindo as pessoas, as pessoas vão caindo. Mas Deus está avisando, Deus está alertando. E depois, quando acontecer o desastre grande, que só as pessoas escolhidas vão ser arrebatadas, aí muitos, como diz, né, tem mensagem que diz que vão blasfemar contra Deus. É isso que vai acontecer. Mas as pessoas não quiseram dar ouvido. Quantos anos foi, desde o começo do mundo, vários profetas, desde o começo, né, até hoje, em toda a geração, Deus sempre enviou uma pessoa para guiar aquelas pessoas que estavam em dúvida, que via que não estava certo, né, mas o caminho de Deus, não achava mais o caminho de Deus, e Deus apontava uma pessoa para dizer, ó, esse é o caminho. E a maioria ficava em dúvida. Vai lá um sacerdote, né, desde aquela época, não segue essa pessoa, isso aí então é isso, é aquilo, botava vários defeitos, né, num profeta. E as pessoas iam na conversa daquela gente, né, que comandava a igreja na época. E hoje acontece a mesma coisa. Quem fala a verdade, eles dizem, não, aquilo é louco. Mesmo tendo prova, mesmo o profeta, como foi aqui nosso pai, Pedro II, mesmo mostrando, eu não cobro, Deus pediu para mim não cobrar nada, fazer tudo de graça, e ainda mesmo assim, não, esse é falso. E a maioria das igrejas, não, tem algumas, né, que a gente já até chegou a visitar, Até para entrar dentro da igreja é cobrado, para você visitar a igreja. Não, ali está certo. Um que se diz líder, contrariando tudo que está escrito na Bíblia, não, ele está certo. O que aconteceu com Jesus? Ele entrou dentro do templo, quis falar a verdade, expulsaram ele. E os sacerdotes crucificam e mandaram matar, e o povo apoiando. Mas só que vai, agora a segunda vinda de Jesus vai ser o contrário. Penso eles, os poderosos em cima da terra, com suas bombas, acho que tem o poder na mão. Diz uma das mensagens também que a maior bomba na mão de Deus não é nada. Você imagina, né? A gente que não tem muito estudo, não tem tanto estudo e sabedoria como essas pessoas visitam os países, visitam armas nucleares e tantas coisas pelo mundo afora, visitam. E quando vê a natureza, né, de Deus, vê um mar enorme, o vento, quando ele vem, não tem nada que se segure. Quando vem um terremoto por segundos, não tem nada que fique em pé. E não tem a consciência de dizer, não, eu vou confiar num homem. E não confia em Deus. Que a natureza é dele. A natureza obedece a Deus. Quando Deus quiser destruir tudo, ele vai destruir e pronto. Como exemplo lá em Sodoma e Gomorra. Se afaste, né? Pediu para a família se afastar. E não olhe para trás. Só por olhar para trás, ela ficou ali. Perdeu a graça de Deus de herdar a nova terra. E assim as pessoas hoje dizem, ah, mas só porque eu não visto a veste certa? É só porque eu não joelho mais? Ou só porque eu estou ouvindo o padre que me proíbe isso e aquilo? É só porque eu vou lá na praia e tiro a roupa? É tantas coisas. Naquela época, a mulher de Ló, só por olhar para trás, ela já ficou. Imagina todas essas desobediências que estão acontecendo hoje. Você acha que na última hora Deus vai perdoar? É muito difícil. Então, pense bem enquanto ainda dá tempo. Como se diz, é pouco tempo de misericórdia ainda de Deus que está em cima da terra. Porque depois do sinal, depois que começar a acontecer, não dá mais tempo. Não dá tempo de você, me perdoa, mas onde você estiver, ali vai ficar quando vir o castigo. Como lá em Israel está acontecendo, naquele local ali, não estão jogando bombas, não tem mais para onde eles correr. Ali já começou o castigo e vai acontecer por todos os países afora. Pense bem, lê enquanto é tempo. Se não quer ler essas mensagens, eu não acredito, mas lê a Bíblia. A Bíblia original, né? A Bíblia, aquelas antigas, porque essas Bíblias novas aí que estão aí, muitas delas estão todas tiradas, páginas, né? Como muitos já estão aí com Bíblias evangélicas. Não adianta de nada dizer que acredita em Deus e não acredita na mãe dele e nos anjos e nos santos, né? Aí também estão caminhando um caminho errado. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 44 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem bastante. Aqui do Paraguai, boa tarde. Ana, ofereço o programa de hoje para nossa filha Maria Fernanda, que está completando seus 8 aninhos hoje. Se for possível, cantar o canto Estrelinha do Céu. Beatriz e Rafael do Paraguai, um abraço para vocês todos aí, todos que estão assistindo o programa. Está muito lindo. Salve Maria, Beatriz e Rafael do Paraguai. Vanda de Anápolis, boa tarde, salve Maria, a todos por esse lindo programa. As pessoas têm que despertar e rezar e se converter de verdade. Vi um vídeo que foi doado um terreno em Brasília para ser quartel de terrorista, para eles treinar, para atacar no Brasil. Desejo um feliz aniversário para Keila e Miguel, que fazem aniversário. Um abraço para todos aqui de Anápolis, Janete, Janeide, Hilda, Vilma, Gersina e todos os anapolinos. Que Deus abençoe todos vocês. Abraço a todos com saudades desse lugar maravilhoso. Vanda de Anápolis, Goiás. A Ana Mara mandou boa tarde, salve Maria, ofereço esse programa pelo aniversário de Emanuele Simão Negrete, dia 24, que o Papa Pedro II, Nossa Senhora, derrame suas bênçãos, e sua mãe Ana Mara, vó Emília e seu irmão Lucas de Camboriú. Eva Aparecida de Barra Longa, Minas Gerais, boa tarde a todos, a família Conceição e todos os divulgadores da Palavra Viva de Deus. Peço as bênçãos do profeta Pedro II e dos padres Tobias e Padre Rômulo. Ofereço o programa a todos vocês e ao Eugênio e salve Maria Imaculada e o glorioso São José. Eva Aparecida da Silva Costa, de Barra Longa, Minas Gerais. Oi, José Roberto, boa tarde. Minha mãe está aqui em casa assistindo o programa comigo. Gostaria de oferecer o programa para ela, por gentileza. Obrigada, abraços. E para todas as criancinhas do mundo inteiro. A minha mãe chama Adelina, mas o dela não veio o nome da menina. É, não botou o nome. Só da mãe dela. Aqui o Eugênio mandou em capítulos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ele manda um pouquinho, depois manda um pouquinho, mais um pouquinho. Isso vai mandar em prestação. Ana Maria, ofereço a próxima música para o meu grande amigo, professor Jaime Brunig, que ontem esteve de aniversário. Parabéns e muita saúde. Também para Ivonete de Guaratinguetá, que esteve de aniversário essa semana. Para a nossa querida Dona Nazaré, que está internada, e a Sani, que está cuidando dela. Para a Joilma do Rincão das Flores, senhor Eliseu, senhor Mário, senhor Vanderlei, Castilhos. Para o Valdir e Helena de Pinto Bandeira. Para a Tânia e Ozi e Terezinha de Gravataí, senhor Dalto e sua esposa, para o Maurício Dionísio de Porto Alegre. Também ofereço para minha filhada Maria Fernanda do Paraguai, que está de aniversário hoje. Também ofereço para o meu amigo Alex da Conceição e sua esposa Dirce, que estão assistindo o programa na cidade maravilhosa de Joinville, cidade dos príncipes, aqueles que viram sapo. Hã? Tem mais um? Ou então tu mandou bastante capítulo hoje, né? Também para o meu grande amigo, o padre Tobias Nero, que amanhã estaria de aniversário. Tem festa no céu, então. Tem festa no céu. Está pronta a música?
So big.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 52 minutos. A música nova, Leti?
É da Janete.
Da Janete? Ela, é a música dela?
É, bem,
ah, é bonita. Bonita, né?
É.
Então, é. Parabéns, então, Janete. A quinta mensagem do programa, a Kátia, a Silvana vai fazer a leitura e, se der tempo, eu faço um pequeno comentário.
Mensagem dia 11 de 4 de 2000. Vocês estão vivendo em tempo de alerta. Caminhar sem saber a direção certa é estar arriscando sua própria vida. A um só devem seguir e fazer tudo o que ele mandar. Eu, Maria, sua mãe, obedeci tudo o que a mim foi dito, e depois foi José, meu esposo. Embora José tenha custado a entender a minha gravidez, mas logo pediu perdão a Deus e veio ao meu encontro. O caminho pelo qual antes estava indo não era verdadeiro. Com esta geração, cada vez aumenta mais os que estão indo pelo lado errado. O intruso está guiando a maioria da humanidade para o fim de suas próprias almas. Essas pessoas terão a sua segunda morte. Os que já morreram pela primeira vez e o desaparecimento desses que ainda estão vivos será um caminho árduo e cheio de abominações, cruéis e esmagadoras. Meus filhinhos queridos, acordem ainda enquanto é tempo. Unam-se o mais rápido possível, perdoem a quem vem vos ofendendo, não maltratem ninguém. Se não houver acordo, então se afastem desta gente para não se iludirem porque eles pensam que essas mensagens são falsas. Quem pode dizer que nesse filhinho existe ganância em visar lucros com os livros ou por suas gravações? Todos trabalham para ver seus irmãos convertidos e não para fundar novas seitas, como muitos vivem dizendo. Estes que assim falam estão querendo ser juízes antes de meu filho Jesus. O pai fala: minha doce mãezinha, quando olho na sua imagem que está na minha frente, parece que a senhora está sorrindo. Nesses seus olhos tão perfeitos, vejo um brilho que parece de uma pessoa viva. E estou. Se não estivesse, quem estaria agora falando contigo? Não importa, meu filhinho, se não me vês em pessoa. O importante é que me ouves neste momento. Olhando ao redor do mundo, posso ver um fracasso muito grande entre os governantes, pois estão se deixando ser guiados pelo inimigo. É o risco da Terceira Guerra Mundial. Os conflitos entre muitas nações farão com que as pessoas entrem num clima de horror. Um presidente dominado pelo Satanás dará abertura para soltar gases mortíferos em direção a um país que quer dominar o mundo. Um arsenal escondido dentro de uma montanha está pronto para ser acionado. Mas isto vai ter um prazo e se dará na saída de João Paulo II, para que se cumpra a profecia. A maioria das igrejas católicas irão ser fechadas e só ficarão abertas todas aquelas que vierem fazer como eles querem, que é tirar todos os crucifixos e o sacrário, imagem alguma poderá ficar dentro da igreja. Muitas famílias vão poder rezar somente em suas casas e em certos países isto já vem acontecendo. Cuidem, meus filhinhos, não forcem nada. Jesus sabe o que faz por vocês. Não tenham medo. Maria, Rainha do Lar.
Essa mensagem, então, vocês ouviram do ano 2000. Vocês estão vivendo em tempo de alerta. Lá para o final da mensagem, Nossa Senhora fala: é o risco da Terceira Guerra Mundial. Os conflitos entre muitas nações farão com que as pessoas entrem num clima de horror. Um presidente dominado pelo Satanás dará abertura para soltar gases mortíferos em direção a um país que quer dominar o mundo. Um arsenal escondido dentro de uma montanha está pronto para ser acionado. Vocês lembram de uma mensagem que Jesus fala? Quando eles pensarem em apertar o botão, aí eu vou intervir. né? Porque senão eles têm mesmo um arsenal e bombas poderosas que destruiria tudo mesmo que fosse vivo na face da terra. E isso Deus não vai permitir, né? Porque a palavra dele não pode ser tirada um tio. E ele diz que vai vir para julgar os vivos e os mortos. Ele diz que não fosse esse dia, se meu pai não abreviasse esse dia, ninguém escaparia. Então, a palavra dele tem que se cumprir, né? Mas esses... abertura, Satanás dará abertura para soltar gases mortíferos em direção ao país que quer dominar o mundo. Um arsenal escondido dentro de uma montanha. Nós não estamos vendo isso agora acontecer? Não tem um lado que eles estão escondidos em túneis? É tudo subterrâneo? E esse arsenal não pode estar lá? Esse gás mortífero não pode estar lá? E não pode estar se cumprindo tudo que Jesus vem nos alertando há tanto tempo? E as pessoas ainda vão dizer assim, ah, mas não é esse o momento, não é esse o momento. Quando vai ser o momento? Jesus diz que não vai ser alertado, né? Não vai ser dito a hora, e nem o dia, nem o mês, nem o ano. Mas também ele fala que a própria natureza vai mostrar. Ele diz, né, os antigos, as pessoas antigas, né, aqui em Itaquaras ainda tem muito disso. Olha para o céu, conforme a nuvem está correndo, ó, amanhã vai chover. Ah, os que fazem a previsão meteorológica, né? Daqui uma semana vai ter chuva, amanhã vai dar sol. Isso o homem consegue ver, agora a vinda de Jesus não consegue ver. Não percebe, porque não quer. Não é interessante saber disso. Mas está mais do que as claras. Tudo está se cumprindo. Essa mensagem é outra que parece que recebeu ontem. Falando o que está acontecendo lá, né? Essas mensagens que foram lidas aqui hoje. Parece que foi tudo recebido ontem, mais atualizada do que essas mensagens, né? Então nós temos aí tudo em nossas mãos para a gente não cair no erro, se afastar. Aqui nessa mensagem a Nossa Senhora fala novamente, né? Se não for possível dialogar com essa pessoa, se afaste deles, não vivam juntos não. Como eu falei lá no começo, tem pessoas que dizem assim, mas vocês não podem julgar. Não é um julgamento, gente. A gente não está julgando, é uma contestação, né? A gente está mostrando o que está acontecendo. Fala-se e mostra vídeo. Quando fala-se daquele que está lá no comando da Igreja Católica, aí tem pessoas que dizem, ah, não, como é? Fake news. É palavras que botaram na boca dele, mas é a boca dele falando. Quer dizer, então, que pode alguém botar aqui na minha boca falar o que eles querem? E vocês vão ouvir eu falando aqui o que eles querem? Não, é porque eu vou falar, né? Tudo bem que tem já essa inteligência artificial aí, que pegam as pessoas e fazem como se a pessoa estivesse falando. Mas o dele não é isso, não. O dele é ele mesmo, né? Porque tem que se cumprir.
Aqui não tem como negar, né?
Ah, pois é, isso aqui, ó, o João Batista mostrando, né? Quando a natureza está mostrando, né? A verdade. Olha aqui, o que aconteceu com essa imagem aqui, né? Será que o homem educou o corvo para fazer aquilo ali? Olha lá. É um pássaro. Ele não sossega enquanto não tira, né? É? Olha lá, é a natureza, né? Essa bandeira é de qual? Israel?
É destruição.
Então, está ali, ó. O que significa o corvo, né? Na história, né? Então a natureza está mostrando. Deus permite que a natureza mostre, né, a verdade. Mas o homem não consegue enxergar daí. Como eu falei, né? Isso é bíblico também, né? Quando veres aí acontecer tal coisa, sabe que já está chegando, né? A quinta quarta, como eu falei, as pessoas sabem através do vento aí, que vento que é, se vem chuva, se vai dar tempo bom. Mas a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não conseguem enxergar. Não percebem, né? Mas ele diz, virá como um relâmpago, vai pegar todos de surpresa. A palavra dele é essa, né? Mas ele ainda está alertando para não serem pegos de surpresa. Para que se preparem, estejam esperando por ele. Que ele diz, nesse momento, os filhos da luz nada sofrerão. Confiem em mim. Ele não fala isso? Confiem em mim. Tem pessoas que dizem, né? Aí também, são comentários bobos às vezes, mas é para que rezar tanto, né? Não temos padre lá, fazer o quê? Não, o santuário não tem padre, eles não têm o sacramento. Então, como o profeta falou no começo do programa também hoje, não é ensinamento de Jesus? Entre no teu quarto e ore baixinho, que antes de tu pedir o pai já sabe. Então a gente está ali rezando, pedindo proteção para todos nós, para todos vocês que nos acompanham, que nos pedem oração. É o fortalecimento que nós temos para a nossa alma e para nossos dias de terror que a gente vai passar ainda, talvez, né? Porque talvez Deus não vai permitir que aconteça o mal definitivo em nós, mas para ver a gente vai ver, né? Já pensaram, como eu fiz o comentário, né? A gente só vê essas fotos das crianças sofrendo aí, essas criancinhas que não têm culpa de nada, estão ali machucados, né? Perderam pai, perderam mãe, perderam a família. Imagine uma criança, pega uma criança sua e só deixa ela um pouquinho afastada de você para ver o desespero. Agora imagine ela vendo, né? Vendo essas atrocidades todas. Essas bombas, né? Mostrou uma criança ali, ele não parava de tremer. Acharam ele soterrado, né? Estava vivo. Mas não para, ele não para de tremer. Imagina. Nós somos adultos, se acontecesse uma coisa dessa com a gente, eu acho que também ficaria do mesmo jeito, né? Traumatizado a ponto de não parar mais o corpo, o tremor. Imagina uma criança. É muita maldade, é muita maldade. E essa maldade só provém de um lado, é o Satanás. É só ele que faz isso. É só ele, a vontade dele é ver isso aí, é ver sangue e pessoas sofrendo, né? Quanto mais pessoas estiverem sofrendo, mais é alegria para ele. Tem e-mail? Então vai lá, Ana, lê o e-mail.
Jefferson de Sorocaba manda: boa tarde, Zeca, salve Maria, glorioso São José. Estamos aqui assistindo o programa e estamos contentes ouvindo as duplas Bruno e Odete, Aline e Odete. Que Deus abençoe a todos, está muito bonito e o céu deve estar mais alegre. Quero falar que eu já mandei e-mail para a Aline e ela respondeu. Aí ele mandou aqui o e-mail da Aline de Israel, tá? Que ela responde por lá. Abraço a todos, Jefferson de Sorocaba, São Paulo. Eli Lemos, de Manaus, está lindo o programa, como sempre. Um abraço em todos da sua família. Ofereça as músicas do programa para minha filha, Laira, Eide, Sara, para Edileuda e todos os grupos dos ceifadores do mundo inteiro. Salve Maria Santíssima, Eli Lemos, de Manaus. A Maria Ira, de Inglaterra, manda: boa tarde, querida Ana Maria, a todos vocês, a família Conceição, e a todos os divulgadores. Eu tenho divulgado sempre, mas como é difícil convencer o povo que a segunda vinda do Divino Jesus está tão próxima. São poucos que acreditam, e alguns até ficam debochando. É muito triste. Bela Catarina, que linda a sua voz. Amei o vestido. Abraço a todos vocês, e principalmente aos músicos, pelas belas canções. Bela canção, Maria Ira da Inglaterra. A Ivonete de Guaratinguetá manda: boa tarde, Ana. Deus abençoe todos que estão vendo esse maravilhoso programa. Abraço a todos da Conceição, família Conceição, Eugênio e toda a sua casa. Ivonete de Guaratinguetá. Juliana Pedroso, de São José do Cerrito, manda: salve Maria, a bênção do Papa Pedro II, queridos irmãos, a palavra viva de Deus, minha estima por todos. Abraço a toda a família Conceição e ao Eugênio, que há 4 anos me doou esse tesouro, o livrão. Por aqui, muita perseguição, mas estou na luta. No fim, quem perseverar será salvo. Se possível, cantar a música Acorde Meu Povo. Quem pediu foi Juliana Pedroso. Agora é a última música, já. Ou é bênção primeiro?
É. O programa, então, está chegando ao fim. Aquela pessoa que tinha mandado ali para oferecer uma música para a mãe é a Shirley, que mora lá no Eugênio. E vai, daqui a pouco, mais uma surpresa para ti, Shirley. Fica de olho aí. A gente agradece a todos vocês que nos acompanham através da internet, a vocês que aqui estão presentes. A gente encerra o programa, não com tristeza, mas com um pouquinho de sofrimento por nossos irmãos que também estão sofrendo lá, né? Rezem todos vocês também por eles, para que Deus conforte o coração de cada irmão que está sofrendo lá. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria. Obrigada pelos e-mails.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Nossos criancinhas, ovelhinhas de Jesus. Vinde.